Amém. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, gente. Coisa boa. Vocês podem sentar, quem ainda não sentou. Coisa boa estar aqui com vocês. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de reflexões, indicadores fragmentados. É muito bom começar uma nova série e terminar também. Nós temos tentado perceber aquilo que Deus ele tem feito, aquilo que Ele tem falado com a gente, e indicadores fragmentados é muito pertinente, é inspirado num livro, Indicadores Fragmentados, do autor Andy Wright. Vocês podem adquirir esse livro, mas também ler o Evangelho de João. A série é baseada no Evangelho de João, inspirado no livro. E o livro ajuda a gente a trazer luz a algum desses indicadores. Esses indicadores são apresentados como áreas que são basilares da nossa vida, da humanidade, não dos discípulos de Jesus e não da igreja de Jesus, mas esse ambiente onde nós estamos inseridos e que todos eles, de alguma forma, nos afetam, de alguma forma nos apontam para algum lugar, de alguma forma nós apontamos esses indicadores em alguma direção. Indicadores é uma linguagem, inclusive, que é usada em planejamento estratégico. Quem gosta dessa linguagem, é a maneira da gente poder avaliar o sucesso ou insucesso de algumas áreas que são importantes de um projeto ou até de um planejamento da própria vida pessoal. Indicadores fragmentados, por quê? Porque esses indicadores que são basilares da nossa vida, de alguma forma, a lente pela qual nós enxergamos boa parte desses princípios, eles estão destruídos, estão fragmentados, estão quebrados diante de nós, porque a maneira em que nós usamos, a lente que nós usamos para enxergar ou para tomar decisões ou para construir a vida, ele vem baseado em alguma lente, e essas lentes nem sempre estão alinhadas com um lugar original, né, com um Deus que é o Criador de todas as coisas e de princípios e valores que regem a nossa caminhada, a nossa espiritualidade, a nossa vida neste mundo. Então eu fico muito feliz de começar essa série com vocês. E hoje, em especial, nós vamos falar num tema bastante presente. Tem bastante gente animada com o que anda acontecendo aí nas redes sociais, na TV. Aquilo ali é só uma pontinha daquilo que a gente já está fazendo em casa, da vida que a gente já tem vivido, da maneira como nós temos praticado juízo e justiça. O tema de hoje é justiça. Sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson, sou pastor aqui do Farol e gostaria de orar com vocês para dar início a essa reflexão de hoje. Obrigado, Pai, pelo Senhor e a Sua Palavra que fala conosco. Que Teu Espírito Santo dê a nós discernimento para compreender a Sua voz que emerge, Pai, das Escrituras. Que Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a aproveitar de modo que essas palavras elas encontram no nosso coração um bom solo para poder transformar nossa maneira de viver e de enxergar, de modo que a gente fique mais parecido com o Senhor, que a gente cresça à medida daquilo que o Senhor nos convidou a crescer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Indicadores fragmentados, falando sobre justiça, esse é um desejo universal nosso, ver tudo resolvido. Alguém gosta de ver as coisas resolvidas? Alguém já sofreu algum tipo de injustiça? Alguém já fez alguma coisa com você e que está precisando pagar? Nem que seja com a mão de Deus. A gente fica torcendo assim, né, para Deus pesar a mão, né? A gente usa essas coisas que a Bíblia diz para a gente. As orações, as confissões de Davi para dizer o quanto a gente quer que Deus ele passe a espada nos nossos inimigos. Os nossos inimigos são os nossos vizinhos, são as empresas, né? São as pessoas do nosso ambiente de trabalho. Normal, né? A nossa humanidade está inclinada a esse tipo de justiça e também de injustiças. Estamos vivendo inseridos num mundo pecado. Mas é um desejo nosso de ver todas as coisas resolvidas. Todos sabemos que as coisas estão fora de ordem no mundo, no país, na vizinhança, na minha vizinhança, na sua vizinhança, na minha família, talvez na sua. Sei, né? Se nós recebêssemos uma folha em branco agora e a gente fosse fazer uma lista com o nome das pessoas que já fizeram algum tipo de coisa errada, né? A maioria de nós não teríamos dificuldade para isso. Eu participo já há mais de 10 anos de reuniões pastorais e outros tipos de reunião, e a gente volta e meia faz um tipo de avaliação sobre o que a gente está fazendo, e a gente sempre tem assim, o que a gente tem para melhorar e crescer, e o que a gente tem de bom. É interessante como a nossa lista de coisas para melhorar, pontos negativos, elas sempre são maiores. Então, talvez a gente pegar aqui uma folha em branco, colocar na mão de cada um, a gente precisa de mais folhas para anotar os desafetos que a gente tem nessa vida. Quem de nós, né, não tem nomes? Se a gente fosse honesto, poderíamos criar também uma lista de pessoas aqui, nós também já fizemos alguma coisa de errado por elas. Talvez seria uma lista um pouco menor, porque nós tendemos a ser mais santo de quem nós julgamos. É sempre mais fácil. Já participei de alguns encontros de casais também aqui, não sei quem já participou disso, mas sempre quando tem um preletor, um pastor, alguém falando sobre o casal, o indivíduo que recebe sempre acha que é com o outro. Tem essa questão também. Então, a nossa lista sempre tende a ser um pouco menor daquilo que nós fazemos para o outro do que aquilo que o outro faz para a gente. Bom, tem muita coisa que é como feridas não tratadas, machucados. Talvez tenha bastante gente machucada aqui. Talvez tenha bastante gente precisando de justiça. De fato, que Deus, Ele troca o coração, sabe? Que Ele apague os dias passados, as experiências, ou até algumas pessoas da sua história não muito distante. A gente acaba infeccionado, né? Essa coisa que vai criando feridas em nós, moldam a maneira como nós enxergamos e nos relacionamos com as pessoas. É assim que as guerras começam, ressentimento, a longo prazo, coisas que ficam mal resolvidas, né? Esses interesses próprio que nós temos, numa cultura também como a nossa, onde tudo que importa é a nossa própria alegria e felicidade, a gente tem uma tendência maior ainda de ser machucado, ferido, porque parece que as pessoas não se importam com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente pensa. É assim, em outras palavras, o instinto de justiça que nós temos é profundo. Você não precisa ser um mestre aí em ética filosófica para saber do que se trata a justiça. Nós podemos conversar sobre justiça facilmente, baseado na nossa própria experiência, essa experiência pessoal que nós temos, daquilo que fazemos e daquilo que fazem com a gente. É um senso humano e universal, de que se tem alguma coisa que está errada, isso precisa ser resolvido. E nem sempre aquilo que está errado com a gente ou com um determinado grupo está errado com o outro. Mas o mundo vive numa constante crise e embate. As culturas e sociedades sempre tem alguém vendo algo errado que precisa ser mudado e alterado em algum comportamento, num grupo de pessoas, em um indivíduo e assim por diante. E hoje a gente tem até nome para esse tipo de justiça, que é cancelamento. É muito mais rápido isso, a gente cancela as pessoas. É uma justiça rápida, uma justiça que eu não dependo de processos, eu não dependo de diálogo, cancelo logo. Mas é importante nós sabermos que nós temos um Deus, esse Deus que criou a mim, que criou a você, que nos criou, que deu este mundo para nós, que nos colocou dentro desse ambiente, e Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de justiça. Quem vê e quem lê o Evangelho de João pode considerar ele um livro de amor, um livro de um Deus amoroso, um convite a um relacionamento íntimo de intimidade com Deus, uma promessa de renovação espiritual, mas esse texto ele fala profundamente sobre justiça. Talvez não é a justiça que nós esperamos, não é a justiça que tecemos, não é a justiça que nós temos a expectativa, porque essa justiça ela vem de cima para baixo e ela fala muito pouco da nossa capacidade de poder julgar alguém com a nossa própria capacidade de raciocínio ou com as nossas próprias formas e leis. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo 3, versículo 19 a 21 do Evangelho de João, nós vamos usar por toda essa série isso. Então, se você estiver precisando de uma referência para o seu devocional semanal, o Evangelho de João é um desses. E o texto já diz assim que a condenação se baseia nisso, que a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, mas teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então, a gente vê um livro falando sobre uma coisa que não é muito parecida com aquilo que a gente espera. Portanto, ainda que muitos conheçam esse famoso versículo de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e a gente tem músicas e mensagens que são escritas nisso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, e aí você é o centro do amor de Deus, você é o centro da terra, você é o centro do universo. E a gente ouve isso e em seguida daquela música que nós somos aquela ovelha que se perde, que ele vai atrás da gente, e a gente chora, aí fica a vida toda. Mas Deus, de fato, Ele ama, Ele envia o Seu único Filho para nos salvar. Mas nós não percebemos que esse texto, ele é seguido quase que imediatamente por essa declaração sobre justiça. A luz de Deus exporá os atos perversos praticados na escuridão, e a justiça é uma manifestação do Seu amor. A justiça é uma manifestação do amor de Deus por nós. Desse modo, a chegada da luz e do amor divino ao mundo significa que Deus vai restaurar tudo e até o fim. É sobre o ato de julgamento final, que também dentro da cultura judaica, do mundo judaico, foi a revelação definitiva da justiça. Olha o que o texto de João 5, 22 a 27 diz, que além disso, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho a autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. Eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo, e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida, e lhe deu autoridade para julgar a todos, porque Ele é o Filho do homem. E dessa maneira o Evangelho de João descreve um Deus que se importa profundamente com justiça. Um Deus que se importa profundamente com que cada coisa esteja no teu lugar. Um Deus que se importa com tudo aquilo que precisa ser resolvido. A justiça pressupõe de que alguém está sendo injustiçado. E de que tem um Deus que sabe exatamente aonde cada coisa deve estar. Embora nós seres humanos tenhamos dentro de nós esse eco forte, Eclesiastes até fala desse anseio que Deus coloca dentro de nós pelo futuro, pela eternidade. Ele coloca dentro de nós esse eco forte, esse desejo também por justiça. É no próprio Deus que esse anseio ele é completo e aperfeiçoado. Porque existe sim dentro de nós esse anseio por justiça que nós o projetamos em outros lugares e queremos usar meios que não são esses que Deus colocou em nós e diante de nós, para colocar as coisas no seu lugar. Parte da esperança que é oferecida pela fé cristã é conhecimento de que Deus não permitirá que a injustiça prevaleça. E não vai permitir que a injustiça prevaleça. É muito importante para nós compreender justiça e injustiça diante daquilo que Deus está falando, à luz do Evangelho de João. Esse é um elemento que é central nas boas novas, no Evangelho. A justiça, o elemento justiça dentro da narrativa bíblica, daquilo que Deus ele desenha na história, a justiça, ele não é uma pedrinha pequena, ele não é parte pequena de algo que Deus está fazendo, de algo que Deus está escrevendo, de algo que Deus escreveu. É parte importante e significante. Deus é um Deus interessado. Deus é um Deus interessado na justiça. Deus é um Deus interessado que cada coisa esteja no seu lugar. É importante nos lembrarmos dessa verdade máxima. É muito importante nos lembrarmos. Mas existe também duas realidades sombrias aqui do Evangelho de João que é importante nós compreendermos acerca de justiça. Duas realidades sombrias. A primeira realidade sombria é que Jesus ele também se encontrou no banco dos réus. Você sabia disso? Jesus esteve no banco dos réus. As promessas de Deus, no que se refere à verdadeira justiça, não ficam sem contestação. Não ficam. Na verdade, à medida que a história do Evangelho de João vai avançando, torna-se claro que o próprio Jesus está, de certa forma, sendo julgado. E que essas são, realmente, as boas notícias. Está se fazendo justiça no nosso lugar. Ele está sendo julgado pelo que eu e você fizemos. Ele está se colocando no nosso lugar e ele está sendo colocado no banco dos réus. É paradoxal para a nossa espiritualidade. Nós estamos acostumados, inclusive, a conectar a nossa espiritualidade com algo que é mais triunfalista, com algo que é mais confortante, com uma vida que é mais alegre, com uma vida que é mais satisfatória, uma vida sem dor. Então, a gente canta por aquilo que vem da eternidade com uma expectativa eterna e profunda de que a gente esteja vivendo isso aqui e agora. São épocas que existem em nós, mas nós nutrimos essa espiritualidade aqui é triunfalista. Nessa vida, alguns de nós lutam contra sentimentos de raiva e até fúria pelas injustiças que sofremos. Se formos pensar no nosso cenário familiar, no nosso cenário, no nosso contexto de injustiças e que desconfiguram a nossa vida no lar, se nós formos pensar na realidade em que o nosso país vive, essa coisa que nós não temos o controle, nós nos deparamos com a injustiça, com a manipulação, é com a maldade que existe naqueles que governam a nossa nação e nações pelo mundo afora. Esse sentimento horrível de impotência, de não conseguir mover a mão, essa injustiça terrível. Talvez nós tenhamos, ou você tenha sido falsamente acusado de algo, ou talvez tenha sido falsamente acusado de alguma coisa que te feriu a física e emocionalmente. Talvez você foi essa pessoa que gerou esse tipo de dor em alguém, esse tipo de injustiça. E uma das mensagens mais redentoras do cristianismo é de que o próprio Jesus sofreu tal tipo de injustiça. O próprio Jesus, esse tipo de dor que a gente não consegue sentir pelo outro, ou imaginar pelo outro, a melhor coisa para quem não consegue viver esse exercício é compreender que nós temos um Cristo que viveu e que compreende essa injustiça. Essa pode parecer uma mensagem simplista, não muito esperançosa à primeira vista, mas no final ela nos ajuda a entender que Deus está do lado da vítima. Principalmente quando vemos aquilo que acontece em seguida. É um Cristo que morre por gente que o acusa. Ele ainda está do nosso lado. Desde o início do Evangelho surgem acusações e ameaças, declarando que Jesus, por exemplo, está possuído por demônios. A história de Jesus é uma história injusta, o tempo que ele passou. O tempo que Jesus passa, o tempo que nós temos projeção, relatos, a vida de Jesus é uma vida difícil. Não é uma vida cheia de louros, que fazia sentido para a época. Não era uma vida cheia de confortos, como essa que nós imaginamos receber. Desde o início do Evangelho aqui, a gente tem acusações difíceis. Lá em João, no capítulo 15, quando Jesus ele cura o coxo no sábado. Sábado, gente, dia santo, não é dia de curar ninguém. Os acusadores de Jesus se aproximam declarando que ele está possuído por demônios, no capítulo 7, no versículo 20, e que ele é um enganador, e que esse tipo de pessoa, ela vai contra o que Moisés está dizendo e ensinou para nós. Jesus, você está errado. Jesus, você é muito parecido com alguém que Moisés disse para nós que nós deveríamos ter cuidado. A gente não pode, você desvia a gente do caminho. É um cenário que Jesus, a todo momento, é impulsionado por um lugar que é paradoxal, é uma busca por justiça que Jesus é colocado no banco dos réus. É muito parecido com o que a gente vive, não é? Cancelamento, a gente quer cancelar e aí é cancelado, a gente... É uma coisa estranha, né? É estranho. É muito estranho esse papel que nós assumimos. É muito, muito nocivo. É nesse cenário que Jesus insiste novamente que o julgamento correto é essencial. E ele vai acontecer nos termos de Deus. João 7,24. Não julguem pelas aparências. Façam julgamentos justos e corretos. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. E mesmo que eu fizesse, meu julgamento seria correto, pois eu não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. O histórico de injustiças cometidas contra Jesus perdura por toda a narrativa do Evangelho. Tentativa de apedrejamento de uma mulher que foi flagrada em adultério. E a multidão espera a acusação de Jesus contra essa mulher, quando na verdade eles inserem Jesus num contexto esperando que Jesus defenda a atitude deles de acordo com a lei de Moisés, mas querendo criar uma cilada para, na verdade, praticar juízo sobre aquilo que Jesus faria, querendo colocar Jesus numa armadilha, porque a questão não era a mulher adúltera, eles não precisavam de Jesus para fazer isso. Eles simplesmente queriam colocar Jesus numa armadilha para poder julgá-lo, para poder tirar ele de cena, para poder parar de se deparar com Jesus, de um Jesus que fica curando no sábado, de um Jesus que as pessoas ficam ouvindo, de um Jesus que fica criticando os religiosos. E Jesus, ele vira essa mesa contra esses hipócritas. Em João 8,7 diz, aquele de vocês que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É algo muito importante para nós hoje. Se o padrão, se o parâmetro nosso de justiça não é esse que é construído através da nossa relação com Jesus, a gente deve usar, então, esse tipo de coisa aqui. É o tipo de gente hipócrita que vai cheia de pecado querendo condenar alguém pelo seu pecado. Então, se você não tem pecado, seja o primeiro a pegar uma pedra e acertar a essa mulher. Eles insistem que Jesus deve estar possuído por demônios no capítulo 8. Você está endemoniado. É muito interessante aqui. João, ele transpôs a questão de justiça, do julgamento fundamental, para uma esfera diferente, porque... Quando você olha para João 8, capítulo 8, versículo 44, o termo usado aqui no hebraico para diabo, que é Ha, Satan, significa o acusador. E a ironia disso, que aqui no meio do evangelho de João a gente se deparar com um tipo de situação dessa, é que as multidões estão tentando acusar Jesus, inclusive de estar possuído por demônios. E eles estão cumprindo a tarefa, o papel de acusador. O acusador está acusando alguém de ser acusador. Percebe isso? Esse senso de justiça, de querer resolver um cenário, uma coisa, mas que essa justiça não está no seu devido lugar. Jesus, ele estava sentado sobriamente aqui nos bancos dos réus, constantemente sendo julgado por um sistema de justiça que era um sistema desconcertado, estava sendo pegado atalhos. A segunda realidade sombria, importante para nós, parece que a gente esquece dessa realidade, é que existe um verdadeiro adversário. Existe alguém em quem nós devemos empenhar melhor a nossa oração. Alguém que nós precisamos de fato olhar e entender quem de fato é o nosso adversário. Nós não devemos nos surpreender quando finalmente, no capítulo 12, o verdadeiro adversário é identificado. O próprio Jesus aponta para o governante deste mundo como o verdadeiro culpado, o poder obscuro por trás, esse mal, esse responsável pela morte das relações, por essa frustração que toma as nossas relações, os nossos sentimentos, que desfigura o nosso senso de justiça, esse desejo nosso por guerra, esse desejo nosso por vitória. O próprio Jesus aponta para o governante: a justiça será finalmente alcançada, mas não à luz das causas e agentes secundários. Ele vai chegar em algum lugar, ele vai atingir algum lugar essa justiça, e isso não parte em direção ao homem, à criação humana. A justiça será finalmente alcançada, mas não por esses caminhos, não por essa rota. Nós precisamos entender quem é de fato o adversário. Não é de admirar que os humanos não consigam acertar na sua tentativa de prática de justiça. Existem forças que são maiores e mais sombrias envolvidas. Essa nossa capacidade de pegar o mundo espiritual e subestimar as coisas que acontecem, esse relativismo, essa vida que parece que ela não passa disso, nós temos nos tornado um tipo de igreja brasileira, mundo afora, que o Espírito Santo não tem mais o poder, ele não age mais, e que o diabo está tranquilo. O diabo não faz diferença nenhuma, ele não tem poder nenhum, ele não tem nada a ver com tanta maldade neste mundo. É coisa do homem mesmo, o homem é capaz de fazer isso. A gente ignora a natureza pecaminosa do nosso coração, assim como nós subestimamos esse poder de Deus que vem ao nosso alcance através da obra de Jesus redentora que nos arranca desse buraco. Em outras palavras, isso não é simplesmente uma história sobre justiça humana, não é apenas sobre a criação a ser consertada, não que ela também não seja, trata-se de um poder obscuro, sem um nome real, que é anticriação, que é governante deste mundo. O nome que você vai dar para isso, eu não sei, esses nomes eles mudam de tempos em tempos, de culturas e lugares diferentes do planeta, mas existe aqui esse poder anticriação que governa este mundo, e que a Bíblia em algumas versões chamam de potestades no ar, o apóstolo Paulo mencionando. Trata-se de um poder obscuro. Os seres humanos adoram a ídolos e os ídolos assumem esse controle. As forças das trevas, o acusador, o Satanás, o ser sombrio que traz morte em si, ele está atrás de toda injustiça. De toda injustiça. Injustiça que talvez você esteja passando. Não é sobre apenas um indivíduo que faz alguma coisa por você ou por você que faz alguma coisa por outro. Não é só sobre isso. é além disso. O João está nos dizendo que a história de Jesus, de seu julgamento com as testemunhas fazendo filas para oferecer provas, acusando, conspirando contra ele, é a história de como o momento do julgamento, quando o poder das trevas aqui de fato será identificado, será enfrentado, é uma proposta distorcida. É um Jesus sentado no banco dos réus, que não está simplesmente sendo colocado nesse banco, neste lugar, por uma série de gente, como a gente, fazendo filas, conspirando, acusando. Não é só sobre isso, mas é sobre esse poder, essa potestade negligenciada e ignorada. Essa coisa é distorcida porque o próprio Jesus é apontado como vilão e em seguida ele é julgado. Então Jesus lhe avisa, lá no Evangelho de João 14:30, que o governante deste mundo, ele está vindo. O verdadeiro governante deste mundo está vindo. O julgamento, realmente, ele está muito próximo. E isso é lindo, porque ele se revela como alguém que está sendo julgado, ele fala do responsável por tanta injustiça, ele é injustiçado, mas ao mesmo tempo que ele anuncia a vinda desse governante, desse verdadeiro governante, o julgamento está próximo. O julgamento está próximo. E quando nós falamos, é importante nós entendermos isso, quando nós apontamos para a criação, essa nova criação, aí nós entendemos como é de fato que nós atuamos, como é de fato que nós aqui professamos a nossa fé em Cristo, que temos as Escrituras como a nossa única regra de fé, essa criação, essa nova criação que ela é conquistada em Jesus, esse rei que vem em nossa direção, e o Evangelho de João nos apresenta aqui, como nós observamos até aqui, é todo sobre a criação, é todo sobre a nova criação, e ele conta de forma ponderada e cuidadosa a história do Criador, que cria um mundo bom, e se entristece quando este mundo bom, que foi criado com amor para uma criação amada, ele se desmorona em maldade, e sim, a injustiça, e está aqui determinado a consertar isso. Ele está se manifestando de maneira que ele está determinado a consertar isso, ele está determinado a endireitar estes rumos, ele está determinado a resolvê-lo, ele está determinado a fazer justiça. Ele está determinado a fazer justiça. Todo o Evangelho conduz a isso. É desse modo que o Evangelho de João mantém essa nobre tradição judaica que se recusa a permitir que o mal e a injustiça prevaleçam. Em nenhum momento nós vemos posturas do tipo, bem, então está tudo legal, isso é injustiça, as coisas serão dessa forma, porque dentro da tradição existe convicção de que o Salvador, ele virá, de que toda injustiça, ela não prevalecerá. Lutam muitas vezes no escuro, confiando no Criador, se importa o suficiente com o seu mundo para corrigi-lo. Nós precisamos crer na obra que Jesus ele está fazendo em nós. Precisamos crer na obra que ele começou. Nós precisamos crer na nova criação. Nós precisamos crer que nós fazemos parte disso e que existe finalmente a nós a oportunidade, a possibilidade de consertar e de endireitar as coisas, não pela nossa própria capacidade, não porque a gente sabe a maneira e o caminho para resolver essas coisas, não por isso. Esse é um dos motivos, isso é lindo, que o Evangelho inicia, o João inicia o Evangelho tão claro, dizendo que ele criou todas as coisas. No princípio, ele começa narrando Gênesis. Perceba a importância disso. No livro de Gênesis, os antigos israelitas começar a contar a sua própria grande história, longa, complexa, aquela história de Abraão e seus descendentes, mas que precede por uma história ainda muito maior, que é a história de Deus, um Deus bom, criando um mundo que é igualmente bom. Um Deus bom, que cria um mundo bom. Um Deus que celebra a obra de suas mãos. Um Deus que cria a criação humana conforme a sua imagem e a sua semelhança. E uma vez feito isso, o objetivo da história aqui de Israel ficou totalmente ligado à história de um Deus bom, da sua criação boa, mas que agora é imperfeita, e das suas intenções, que são absolutamente inabaláveis, de restaurar tudo no final. Perceba como é importante nós nos inserirmos dentro dessa história, porque foi isso que Deus fez por nós, que nós podemos, escrevendo a nossa história, compreendermos que nós não estamos simplesmente escrevendo uma história, mas compreendendo que existe uma grande história e que Deus nos inseriu nela. E esse Deus que tem essa grande história e que é uma história que inicia com toda a criação que é boa, com toda a criação que é perfeita, com toda a criação que é celebrada, esse Deus, ele não abre mão dessa história à medida que os homens falham. Ele não abandona essa história. E a importância de nós mantermos a nossa vida e a nossa história inserida naquela que Deus começou escrevendo, boa, é de que nós não iremos nos perder. Aquele Deus que começou a escrever uma boa história, ele vai continuar escrevendo, ele vai continuar cuidando, ele vai continuar te apontando, nos apontando para este lugar bom, para este lugar de uma justiça plena. E o que é maravilhoso ainda no Evangelho de João é que ele nos coloca, Deus nos insere como portadores da justiça. Ele pega essa história nossa de injustiças e do nosso parâmetro de justiça humana, que brota de um coração cheio de dor, manchado pelo pecado, e ele restaura essa nossa condição e nos devolve para o mundo, para que nós sejamos portadores da justiça dele. Nós somos portadores da justiça. Mas como tudo isso funciona? E Jesus, ele é bem claro. Uma das coisas bonitas que distingo essa ideia cristã desse tipo de outros tipos de injustiça, é que ela é participativa. Nós participamos, Deus continua nos convidando a co-participar com ele. Nós fazemos parte. Que privilégio o nosso, que privilégio. Uma vez que Jesus fizer aquilo que precisa ser feito, ele envia esse Espírito Santo sobre nós, seguidores, para que, através do nosso testemunho, nós sejamos esses agentes de justiça. E o Evangelho de João, no capítulo 16, 8 a 11, diz que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. E do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Já foi condenado. Nós temos para onde olhar. É com essa visão espantosa dos planos que Deus tem para os seus seguidores. Não giram em torno de um mundo quebrado. É em torno de um mundo que será restaurado, que começou a ser restaurado. E nós faremos isso à medida que nós caminharmos com Cristo, da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês. Essa foi a palavra de Jesus. Ele envia a mim e a você para que nós sejamos esses portadores de justiça, e não de cancelamento, e não essa justiça, mesmo aqueles que atuam, a maneira de fazer justiça divina, uma justiça que seja de fato justa, que brotam de um lugar onde as coisas são boas, onde promove restauração de fato. Deus envia o seu povo novamente como portadores de justiça para confrontar os poderes que moldam este mundo, que moldam essa cultura, que moldaram com a notícia de que há uma justiça diferente e que ela já venceu. Esse não é o final da história. E sim, existe essa reviravolta que acontece através dessa narrativa maior, que é esse Deus que é soberano sobre todas as coisas. Nós precisamos parar de subestimar o poder e a soberania de Deus sobre todas as coisas, como se Deus não se movesse mais, como se Deus não nos usasse mais para ser esse portador de uma justiça que vem do coração de Deus, desse interesse divino de colocar cada coisa em seu lugar. Até que Ele venha, nós estamos aqui para viver essa vida como portadores dessa justiça que parte do jardim. De um Deus que cria cada coisa ao seu dia e diz. Isso é muito bom. As pessoas precisam olhar para nós e perceber o amor de Jesus. Perceber que nenhum julgamento que é feito a nós, nenhuma injustiça é suficiente. É suficiente para tirar você do olhar, da direção em que Jesus está sentado, sofrendo toda a injustiça que era nossa. Não há nada mais terrível do que o pecado havia nos destinado, e que Jesus nos tirou deste lugar, e que a alegria e a satisfação plena que nós temos nele nos dá condição e autoridade para ser esse agente de justiça. Agente de justiça. Enquanto Ele faz a mesma coisa conosco, buscando em primeiro lugar as coisas que são de Deus e a sua justiça, e Ele vai fazendo a mesma coisa. Deus vai usando outras pessoas para que a gente seja, esteja inserido nesse ambiente. Para nós devemos praticar, encerrar nossa reflexão de hoje. Não se preocupe, Deus, Ele é um Deus de justiça. Seja lá o que for que você viveu e esteja vivendo, o tamanho das feridas que existem no teu coração, na sua história, na sua mente. Deus é um Deus de justiça. Ele tem interesse em colocar cada coisa em teu lugar. Ele colocou cada coisa em teu lugar e nos convida a enxergar este lugar. Lembre-se que o verdadeiro adversário não são as pessoas que te atingem, que fazem mal. Existe um poder, embora derrotado, que não tem nenhum interesse que você usufrua desse ambiente que Deus tem restaurado. Na nova criação, Jesus nos convida a participar com Ele da sua ideia cristã de justiça. A partir de qual narrativa você tem que andar para fazer justiça? Qual é a sua expectativa quando você vê alguém praticando injustiça com você ou com alguém? Que tipo de sentimento brota do teu coração? Passa pelo crivo dessa narrativa, desse ambiente, dessa cidade de Deus, com esses valores, desse lugar, dessa nova cidade, dessa nova criação. Ou deste mundo caído, quebrado. Eu quero orar com você. Em seguida, convidar vocês para participar de uma festa nos céus. Os nossos batismos de hoje. Obrigado, Senhor, pela sua presença redentora, Pai. Esse Senhor que vem ao nosso encontro, Pai. De toda a nossa incapacidade de poder alcançar algum lugar de paz, de justiça, o Senhor vai na nossa direção e nos revela, nos resgata. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos compreender essa justiça. E nós desejamos estar no Senhor para que as nossas mãos não estejam sujas de um sangue, de uma injustiça deste mundo. Pai. Nos ajude a ser agentes de gente que promove cura, de gente que promove justiça. E eu oro para que nessa comunidade de fé, pessoas possam encontrar nos olhos, no abraço, na oração, na conversa de alguém, justiça para suas feridas. Pessoas que são mãos, pessoas que são a voz de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.